Muito bem, aqui a nossa programação, sábado da gente, hoje apenas um louvor, no nosso momento louvor, normalmente nós tocamos três louvores, mas devido ao bate-papo daqui a pouco com a psicoterapeuta holística, a Maíra Fiuza, tocamos, na verdade, apenas um louvor. Eu agradeço e ofereço para todos que estão na sintonia, me peço que me perdoe de coração, mas aqui a gente agradece para todos vocês na sintonia. Agradeço aqui a minha querida dona Elza, tá aqui, é de Candiba, ela pediu um louvor a toda a família, gosta do programa, é muito bom, amém, Deus abençoe. Foi para a senhora esse louvor também, muito obrigado pelo carinho da audiência. A prima também tá por aqui, né, minha prima? A Cristina tá por aqui, deixa eu só ouvir o áudio dela, baixar um pouquinho aqui para não atrapalhar o áudio dela. Oi, querida, bom dia.
Bom dia, meu primo, tudo bem com você? Tudo que tá bem, tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Se for possível, toca pra mim qualquer música da banda Catedral. Deus te abençoe, fica amém. Com Deus, tenha um ótimo final de semana.
Amém, amém. A Lucilene tá por aqui também, tudo bem, Lucilene?
Oi, Jó. Tudo
opa,
bem?
opa, foi errado, né? José Roberto, tá certo. Tá bom. A Nina Vila Novença aqui com a gente, obrigado. Olha, gente, peço perdão das quais as pessoas não conseguiram atender todo mundo, mas agora a gente segue o nosso programa tocando, né? Toca, toca pra você aqui na nossa Cultura FM 94,7.
Oi, Roberto Santos.
Oi,
bom
querida.
Dia, sou sua líder fazendo estiva, vamos se espalhar e toca qualquer louvor aí pra mim, Roberto. Ofereço meus dois filhos, sou irmã da senhora, com meus dois netos. Minha neta e meu netinho.
Pronto.
Roberto, eu quero saber quem ganhou o sorteio no programa de Welcome Muniz. Você pode me falar, por favor?
O meu bem, eu tenho que verificar aqui pra saber quem foi, te falo, tá bom? Te mando mensagens, mas eu vou saber direitinho aqui.
Ei, Oliveira.
Ah, dona Irani, muito obrigado. Domingo Pinica Bolo.
Valeu, meu amigo Roberto Santo, quem fala aqui é Domingo Pinica Bolo, diretamente de Pajaú do Vento, do D13. Manda um alô pra essa galera aí de D13 e para Tanquinho de Aroeiras e para Morro de Inácio, Morro de Cândido, e para toda a galera que está me ouvindo, principalmente para vocês da Rádio Cultura de Guanambi, Bahia, primeira da cidade. Você passa uma música aí de Rodrigo Silva, Pinica eu, Pinica eu. Eu sou Pinica Bolo, estou tomando um cafezinho agora aqui, Roberto. Quer tomar um cafezinho?
Opa, vambora! Bora.
Chega pra cá, quem vai tomar um cafezinho? Muito obrigado e aquele abraço pra todos.
Valeu.
Valeu, mano.
Valeu, Pinica Bolo. Abraço aí também para o Edivane Lopes, tá em Guaporã, ligado com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Aqui na Cultura FM 94,7, a primeira da cidade.
Um novo tempo vai nascer. You can down. Nunca será mais como antes. Um novo tempo que trará aos corações. Nova canção que cantaremos todos. Liberdade e paz. Alimento e terra. E todos os direitos de ser cidadão. Um novo tempo onde o amor irá cobrir todos os pontos da cidade. Um novo tempo onde você
Aqui segue a nossa programação Sábado da Gente, oferecimento da Chico Autopeças, também aqui na Clínica Bom Sorriso. Seu sorriso é em primeiro lugar, em tratamentos com preços acessíveis e você não paga mais nada por isso, em qualidade absoluta. Meu amigo Chiquinho de Fausto aqui com a gente. Fala, meu querido.
Meu amigo Roberto Santos, quem fala no seu amigo Chiquinho de Fausto, tudo bom aí? Sucesso pra você. Seu programa é muito bom de ouvir, dia de sábado. Tô aqui em casa no seu programa. Ô, Roberto, mandar um abraço pessoal de toda a região, região de Lagamar, região de Campos Baixos, região Monte Alto, região lá de Capim de Raiz, tá bom? Pessoal também de Pindaí. Roberto, passa aquele louvor aí, tá? Aquele louvor, o vento balançou. Falei, meu amigo, sucesso pra você, que Deus te abençoe. Continua sempre essa pessoa simples que você é, tá bom? Obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, tudo de bom pra você, sucesso aí.
Abraço, Deus abençoe. Aparecida Pau D'Arco tá aqui.
Bom dia, Roberto Santos. Aqui é Ciberpom. Eu gostaria de ouvir uma música aí com Raça Negra, qualquer uma. Eu falei isso pra Chupa, meu irmão Paulo Porto no centro, minha mãe Gênesis, Natasha. Foi minhas filhas Valice, Letícia nas Corujas, Rosa em Caiçara, também Chicão e família Caiçara, Paulo Cais em Pilões, minha filha Isabel Paldar, família Tabo Grande, seu Manoel e Dona Dino Laranjo, e tenha um bom dia.
Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência aqui na programação Cultura FM 94,7. Bem, vou tocar aqui o que o Pinica Bolo pediu, também tem o louvor, né? Que pediu aí o meu arquinho, o nosso querido Chiquinho de Fausto aqui na Cultura FM ligado, obrigado pelo carinho.
Segura que eu quero ver, meu irmão. Chicota, chicota, Zé Rodrigo Silva, ouvi. Ô moreninha, por que que você chora? Pra te amar, não sou casado, não tenho compromisso, não tenho nada com isso. Eu nasci pra te amar. Pinica eu, pinica eu, pinica eu. Cheira eu, cheira eu, cheira eu. Aperta eu, aperta eu, aperta eu. Beija eu, beija eu, beija eu. Pinica eu, pinica eu, pinica eu. Cheira eu, cheira eu, cheira eu. Abraça eu, abraça eu, abraça eu. Beija eu, beija eu, beija eu. Forró da roça é mais ou menos assim, menino. Chicota, chicota. Neném da WN Studio, gravando tudo ao vivo. Vem! Ô moreninha, por que que você chora? Pois eu não vou embora, eu nasci pra te amar. Não sou casado, não tenho compromisso. Eu nasci pra te amar. Pinica eu, pinica eu, pinica eu. Beija eu, beija eu, beija eu. Aperta eu, aperta eu, aperta eu. Cheira eu, cheira eu, cheira eu. Pinica eu, pinica eu, pinica eu. Cheira eu, cheira eu, cheira eu. Aperta eu, aperta eu, aperta eu. Beija eu, beija eu. Quero ver a galera fazendo assim, ó, vai. Chicota, chicota. Segura que eu quero ver, menino. Menina da WN Studio, gravando tudo ao vivo. Vem! Pinica eu, pinica eu, pinica eu. Cheira eu, cheira eu, cheira eu. Aperta eu, aperta eu, aperta eu. Beija eu, beija eu, beija eu. Chama! Pinica eu, pinica eu, pinica eu. Cheira eu, cheira eu, cheira eu. Aperta eu, aperta eu, aperta eu. Beija eu, beija eu, beija eu. É dois pra lá e dois pra cá. Na pegada do Rodrigo Silva. Pra cima deles, meu irmão. Janela da WN Studio, bota swing. Chicota, chicota.
Cultura FM.
Oh, yeah.
É muito mais música. quero chamar para cantar comigo essa linda canção, o meu irmão Moisés Cleiton.
É um prazer para mim.
O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar.
Representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cultura FM.
Laboratório Vidas, 20 anos de tradição, confiança e bons serviços prestados a Guanambi e toda a região. Com aparelhos modernos e uma equipe altamente qualificada, o Laboratório Vidas realiza diversos tipos de exames, desde os mais simples e rotineiros até os mais complexos, sempre com acolhimento, segurança e a melhor forma de servir você. Atendemos vários planos de saúde, oferecendo praticidade e qualidade para cuidar do que mais importa, a sua saúde. Laboratório Vidas, Rua Sátiro Dias, 339, WhatsApp 77988145834. Laboratório Vidas, há 20 anos cuidando da saúde de Guanambi e região com excelência, tecnologia e confiança. Sua saúde em primeiro lugar.
Gildásio Fernandes.
Domingo, às 12 horas. Programa Nascer de Novo. Apresentação, locutor Gildásio Fernandes.
Cultura FM.
Atenção proprietários de imóveis rurais. A WE Engenharia e Agrimensura informa
Os imóveis rurais com área de 25 hectares têm uma nova exigência. Todos são obrigados a averbar na matrícula a sua descrição georreferenciada certificada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Para mais informações, entre em contato com a WE Engenharia e Agrimensura pelos telefones 77-3451-1969, 77-988-240803. Atendemos Guanambi e região. WE Engenharia, Rua Humberto de Campos, 801, Centro, Guanambi, Bahia.
Muito bem, de volta com a nossa programação aqui, o Sábado da Gente, tocando o que você gosta de ouvir, entretendo você e trazendo informação. Já está aqui, deixa eu só acionar aqui o nosso YouTube, que daí a partir de agora a gente não vai poder mais tocar música, pode tocar, né? Mas para o YouTube a gente vai multar, para o YouTube a gente multa, né? Mas para tocar música, a gente toca aqui internamente, ou seja, para o rádio você vai ouvir, você que está no YouTube também, obrigado pelo carinho. Deixa eu só avisar para você do YouTube, já já bateremos um papo com ela, chegou por aqui já, olha toda ela vestindo branco hoje, olha só. Bom dia, Maíra.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes do Sábado da Gente, de branco, trazendo leveza, trazendo paz, trazendo sobriedade, né?
É, até a voz tá diferente hoje.
Você gostou?
Gostei.
Eita.
E qual o exercício que você fez lá? Me ensina.
Ah, hoje de manhã eu já pratiquei um pouco de respiração intencional e consciente, né? Para acordar o cérebro no momento presente, para ele desligar um pouquinho das interferências do que eu vivi ontem, do que eu vivi semana passada, mês passado.
Ah, então tudo isso você consegue desplugar, né? De, tá alto demais pra você?
Não, tá ótimo, tá ótimo.
Consegue desplugar, por exemplo, se algo... Aqui a gente... É como a gente como um ímã, né? Isso. A gente vai passando em tudo o que é positivo, negativo, atraindo também. Mas quando você vai descarregar, a respiração é importante fazer isso?
É importante porque ela faz um processo exatamente de restauração. É como se você fizesse um reset, né, do seu sistema nervoso autônomo, parasimpático, que é o freio do cérebro. Uhum. E desacelera, né, o acelerador para que ele funcione de forma consciente, me auxiliando a produzir, a criar, a falar, a lembrar, só que de uma forma bem leve, sem aqueles exageros, né? Sem aquelas agitações, aquelas ansiedades.
Que o dia acaba incluindo na vida da gente, né?
Exatamente.
A correria. Bom, daqui a pouco a gente conversa, deixa eu só falar aqui dos nossos parceiros, agradecer aqui a Chico Autopeças, lembrando, para você que tem seu veículo aí, tá precisando dar uma reforma nele, tá precisando de peças, o nome certo que eu te indico e indico para você coisa de qualidade, é claro, eu falo da Chico Autopeças. Chico Autopeças, há quase 17 anos aqui em Guanambi, a Chico Autopeças é referência, confiança e atendimento. Precisou de peças para seu veículo? Aqui você encontra toda a linha leve, suspensão geral, peças elétricas, motores, mangotes, agora também, tá precisando de mangote? É só ligar para o nosso amigo Chico, o pessoal da Chico Autopeças, que você vai ter produtos de qualidade e preços competitivos. E tem mais, fazendo entregas, levando praticidade e rapidez até você. Venha conversar com quem entende do assunto. O atendimento é do Ricardo e da Tamara, prontos para oferecer a melhor solução para o seu carro. O endereço, todo mundo sabe, na Petrônio Portela, 670, bairro Alvorada, aqui em Guanambi. O telefone é o WhatsApp para você pedir sua peça, bater um papo com nossos queridos lá, o Ricardo e a Tamara, é no 77992051967. Chico Autopeças, qualidade, confiança e o melhor atendimento para manter o seu carro sempre em movimento. Então não se esqueça, hein? Quer deixar o carro em dia a dia, no dia a dia, rodando normal? É só ligar para Chico Autopeças. Bom, Maíra, o assunto de hoje sempre permanece no dia a dia de hoje, que a gente fala, né? Na vida nossa, uhum. A questão do estresse, né? A questão, uhum, aí das fobias sociais. Porque cada vez eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se você vai a questão que estava acontecendo na praça, teve lá a Farma Aura, aquilo.
Eita.
Ali. Então, veja bem, tem pessoas que têm fobia social, pessoas, uhum, que têm dificuldades em estar no meio de outras pessoas. Eu tinha um colega que ele, quando tava uma, duas pessoas, eu e ele, mais uma outra pessoa que ele confiava, tava bom.
Uhum.
Aí chegasse uma terceira pessoa, independente de quem fosse, uhum, ele já não ficava legal.
Uhum.
O que que é isso?
Então, eu vou começar aí nossa entrevista hoje, explicando um pouco a causa raiz, né, da fobia social, da ansiedade, mas focando um pouco na questão da fobia social,
uhum,
e até colocar um pouco de timidez, né, de dificuldade de interação. pegar o ventre, né? O período gestacional, para explicar um pouco sobre essa estruturação emocional de um ser humano. Que tudo começa aí. Até um tempo a gente acreditava que o bebê ele nascia um livro em branco. Mas aí, através de pesquisas, inclusive tem uma terapia, Roberto, chamado pré-perinatal, que ela começa a investigar, ela começa a estudar a existência, né, o emocional dessa pessoa, o físico dela, inclusive 3 meses antes do próprio processo ali de concepção, né, da fusão do óvulo com espermatozoide. E aí entra também um pouco da ginecologia natural, né? O porquê que muitas vezes uma mulher que me procura para engravidar, eu sempre oriento ela que ela precisa fazer uma limpeza emocional desse útero, porque muitas vezes ela teve outros parceiros, ela teve traumas de outros relacionamentos, aí ela tem também as memórias enraigadas, né, no útero dela, nos ovários, no corpo como um todo, do próprio processo gestacional dela, de quando ela estava na barriga da mãe dela, né? Aí entra a epigenética para explicar um pouco essa dinâmica, e também o processo transgeracional, né? Então nós temos aí os traumas que são genéticos, herdamos aí do nosso pai, da nossa mãe, mas tem também os traumas que é transgeracional, que veio antes do meu pai, da minha mãe, tá ali na minha avó, bisavó, e assim a gente retrocede um pouco mais a nossa história. Então, explicando um pouco, né, a questão da fobia social, é preciso voltar na gestação dessa pessoa e pegar ali o mapeamento, né, o histórico, por exemplo, dessa mulher. O útero, eu sempre coloco que o útero, ele é a proteção, é a casa do bebê, mas essa mulher grávida, ela precisa de uma casa, e não é uma casa física apenas, mas também uma casa emocional.
Ou seja, a criança precisa da casa, que é o útero, mais uma casa com tranquilidade. Para ter essa tranquilidade, a mãe tem que ter essa casa.
Exatamente, ela precisa ter esse suporte, né? Embora todas as mulheres que são mães, que eu sentei até hoje, conscientemente, quando você pergunta para elas sobre medos, é raro uma mulher falar que sentiu medo. Ela sempre vai falar que a gestação foi maravilhosa.
Ela esconde?
É porque ela não entende esse processo, que tem pequenos detalhes no dia a dia, durante a gestação do filho dela, né? Ela grávida ali. Tem vários fatores, por exemplo, o choque de descoberta. Às vezes ela estava com a perspectiva de fazer uma formação acadêmica, mudar de emprego, e do nada
aparece
ali um neném. Ou até ela programou esse neném, mas o susto, né, da descoberta. Eu já atendi casos, por exemplo, que a mulher, ela passou anos tentando engravidar, né? Então teve muita frustração, teve muitos perrengues aí até acontecer, né? Então tudo isso são camadas que ficam somadas a nível de corpo mesmo e a nível de psique, de mente, e isso são, na verdade, tudo isso é um repertório que vai formar essa orquestra, né, corpo, que é esse nenenzinho, e essa orquestra também emocional. Então, fala-se que existe hoje no mundo 3 tipos de seres humanos. Então, vai ter ali o seguro, o neutro, né, que mesmo que tenha acontecido algumas coisas, é como se o cérebro dele não tivesse interpretado, não tivesse tido tantas sensações negativas assim em relação à gestação. Assim como tem o submisso, tem um rebelde, né? Então, por exemplo, fazendo uma interpretação assim de forma superficial, uma pessoa com fobia social, ela pode ser uma submissa, mas ela pode ser uma rebelde também, que em alguns aspectos da vida dela, ela usa do processo de explosão, e em outras situações ela tem ali a dificuldade, por exemplo, de socialização. E depois dessa questão do gestacional, né? Eu falei muito do emocional, dessa mãe, dessa família, desse berço externo que essa mulher estava imersa, mas eu preciso falar também da questão nutricional. Por exemplo, Roberto, um corpo, elevando para a tabela biológica, né, de nutrição, e até pegando um pouco da tabela periódica, nós temos em torno de 103 minerais, né? Então, o corpo dessa mulher, para gerar outro corpo, né, formar dedinhos, unhas, cabelo, os órgãos internos desse bebê e o cérebro desse bebê, precisa aí de muito mais do que cálcio, do que vitamina A, vitamina C. Então, precisa aí de 88 sais minerais, 3 tipos de ômegas, né? Lembrando que não pode ser um ômega 6, por exemplo, você tem que extrair de castanhas, extrair de grãos, de sementes integrais, e você
O 6.
Você não vai poder consumir, por exemplo, uma grávida, na verdade, não vai poder comer ali um óleo de soja, né? Porque o óleo de soja, ele é ômega 6 num processo químico. E outra coisa, a soja, no plantio ali, usa-se muito glifosato. E aí, quando foi pegada algumas placentas, você tem ali uma permanência muito grande desses venenos, né, adubos químicos e outras coisas, que interferem na formação do cérebro desse neném. Então, já tem uma gama de pesquisas aí hoje comprovando que a alimentação da gestante tem que ser uma alimentação orgânica, integral, livre ali de agrotóxicos, de produtos químicos, porque esse cérebro precisa de uma matéria-prima que seja natural, porque esse corpo é natural, né? Então, eu viajei um pouco no emocional da mãe, tô viajando agora na parte da nutrição. Então, tem aí os minerais, as vitaminas, as enzimas, os aminoácidos que estrutura esse corpo. E eu acrescentaria uma outra questão, como você entrou um pouco na questão do evento que teve na praça, né? Vamos colocar isso como evento.
Dá para classificar?
Dá.
Dá?
Dá.
Tá bom.
O evento. Ah. O evento da era digital. Então, Roberto, falar um pouco sobre o sistema elétrico do corpo humano. A palma das nossas mãos tem uma placa, né, que é chamada de placa lúcida. Então, quando uma gestante, por exemplo, ela usa muito celular, né, que ela fica segurando aquele negócio ali na mão, os campos eletromagnéticos radioativos
entram.
Exatamente. E muitas vezes ela não sabe como descarregar isso, ela não usa coisas no dia a dia que dá para ela melhorar um pouco a saúde dela. Então, por exemplo, uma gestante, se ela bem soubesse, em vez de colocar o celular ao lado do ouvido dela, que assim, o cérebro dela funciona com campos eletromagnéticos, né? E aí ela tem 5 ondas, que vai ser as 5 ondas também que vai ensinar para o bebê, no cérebro do bebê, a ele utilizar 5 ondas. Aí o bebê, ele vive em delta, né? Que é uma onda bem profunda, o espaço físico dele é pequeno, mas fica razoavelmente confortável para ele brincar, para ele movimentar, para ele crescer,
chutar,
né, assim, desenvolver ali na barriga da mamãe. Então, esses campos eletromagnéticos radioativos dos celulares danifica essa estrutura elétrica do cérebro dela, inclusive os batimentos cardíacos dela, que o coração também trabalha com campos magnéticos, danifica esse funcionamento. E aí esse bebê, ele já é estruturado, ele já é formado numa dinâmica bem nociva. E aí às vezes eu escuto, eu não sei por que meu filho, às vezes muito novinho, né? Não sei por que meu filho é adolescente, minha filha é desse jeito. Então, tem sempre uma causa e a gente precisa voltar para essa causa desde a origem, do começo. E as fases seguintes é o complemento, né?
E tem como fazer correções ao longo dos anos? Ou seja, o bebezinho está lá recebendo essa carga. O celular, gente, às vezes não mensura o quanto é prejudicial para o nosso corpo. Ele influencia negativamente em muitas coisas e positivo em outras também. Mas, por exemplo, a radiação. A gente pensa que não é nada, bota isso no bolso e eu estou com 3 aqui.
Isso. vai tirar, eu já estou vendo suas mãos se movendo. Você já tirou os 3, já colocou em cima da mesa.
Mas imagine isso, ó, isso perto da perna da gente. Por exemplo, o homem, a mulher, colocar ambos os sexos, a mulher grávida. Esse telefone o tempo todo, algumas mulheres colocam, tem a mania de colocar, aqui entra na parte da frente, né, da barriga, né?
Exatamente.
Coloca o celular, outros colocam na parte de trás, outras colocam dentro.
No seio,
né? Dentro do sutiã, dentro dos seios. E aquelas que andam de moto, no capacete.
É isso aí.
Esse
e
é um
aí,
perigo.
Você frita literalmente os seus neurônios. Você frita literalmente o cérebro. E depois que você tiver uma enxaqueca, uma insônia, uma sinusite, uma rinite, você se pergunta
o que foi que aconteceu,
né? Então, o celular realmente, ele é uma ferramenta incrível, mas eu sempre ensino, Roberto, por exemplo, as pessoas que têm a oportunidade de ter um lugar aberto ali, por exemplo, um terreno com grama, se não tiver grama também não tem problema, mole essa terra e procure pisar descalço, né? ou se você for uma pessoa que tem aí condições de investir, existe hoje várias ferramentas, inclusive, por exemplo, lá no consultório, sempre que eu estou usando o computador, eu procuro usar uma pulseira feita de um material que é de carbono, né, um carbono especial, que aí eu conecto com terra da tomada, e aí em vez de depositar no meu corpo, eu deposito no terra, da estrutura ali do prédio.
Uhum.
Aí tem os mousepad, por exemplo, aí tem os tapetes que dá para a pessoa, por exemplo, colocar na cama, dá para ela colocar na cadeira que ela está sentada. E aí já dá uma aliviada, né, nesses campos nocivos ao corpo e nocivos também ao cérebro.
Esse dia mesmo deu um choque em Maíra que quase derrubei ela.
E foi um barulho.
Você viu o estalo?
Foi.
Mas ficou com medo de mim, que fui cumprimentar ela, foi um estalo.
Saiu até faísca.
Isso é eletroestática, né?
Mas ali no fundo eu percebi que vocês têm ali um espaço de terra. Aí vamos criar uma estratégia aí para vocês num período vago, vocês ir lá, sentar um pouquinho.
Eu gosto muito de ficar lá fora, sabe? Só que de calçado, eu tenho que tirar o...
Você tem que tirar o isolante, que é o tênis, né? Colocar as patinhas no chão.
Sim, Maíra, voltando aí à questão do bebê, né? Na geração, você viajou na parte de alimentação, agora também falando sobre outras questões que influenciam negativamente ou positivamente na vida do bebê.
Aí a questão do emocional que eu coloquei. Então, esse bebê, depois que ele nasce, até os 18 anos de idade, mais ou menos, essa família precisa ter algumas informações. Porque a gente acha, Roberto, que o filho, ele nasce pronto.
Não é.
A gente nasceu pronto e pronto. Não é assim que funciona.
E entrega, não. É assim.
Tem até uma psicóloga que ela usou um termo, assim, um tanto... Para quem não entende o que ela queria dizer, talvez se tornou até um pouco agressivo.
Pesado, né?
Pesado. Mas ela coloca mais ou menos assim, o ser humano ele não nasce civilizado. E eu não estou falando civilizado apenas de, por exemplo, você ter educação para entrar, para sair, para dar um bom dia, uma boa tarde. Não é nesse sentido, não.
A civilização é somente isso, né?
É.
Não é somente isso.
E aí teve um psicólogo que ele viajou para a África, porque assim, a visão que a gente tem da África é que é só pessoas...
Pobres,
sujas, que passam fome.
Necessidades enormes.
E não é assim que funciona, né? Tem tribos ali que são milenares e eles têm o conhecimento de como estruturar a mente de uma criança para se tornar um adulto seguro. Principalmente seguro emocionalmente.
E pronto.
Porque assim, por exemplo, do que adianta o ser humano ter a inteligência intelectual, que ele pode se formar, ser o que ele quiser, mas se ele não tem inteligência emocional, muitas vezes, para colocar em prática...
Ou para transferir aquilo para os outros.
Exatamente, não adianta muito. Então, tem um ditado que para se formar um ser humano, você precisa de mais de 200 pessoas, né? Então, quando você vai para a tribo dos Zulus, que você vai para a tribo dos Dogons, que você vai para a tribo dos Hadzas, que fica na África, você vai ver que os meninos, eles recebem uma orientação a partir de uma certa idade da figura masculina, que pode ser um pai, pode ser um avô, um tio, pode ser um vizinho ali da aldeia, né? Assim como a menina, a partir de uma certa idade, ela precisa de uma influência, de um retorno muito grande da figura feminina, que é a mãe ou uma tia, uma avó, né? Alguém ali da comunidade. E essas pessoas, elas vão... umas contribuindo para a formação aí dessa criança. Então, voltando para a questão de um ser humano, para ele ficar razoavelmente pronto e com inteligência emocional, para ele sobreviver literalmente no mundo.
Principalmente nesse mundo de hoje, né?
Exatamente. Você precisa ali de uma referência masculina. Então, existe aí a função paterna. Pai é muito mais do que o provedor que traz o sustento, que traz a segurança, o conforto financeiro, o alimento mesmo físico para o filho. O pai também ele tem essa função, Roberto, de, por exemplo, a capacidade de socialização vem do pai. Então, uma pessoa com fobia social, uma ansiedade, falta ali, não é que faltou fisicamente, talvez esse pai... esteja presente fisicamente, mas eu estou falando os neurônios espelhos, esse pai fazendo e esse filho aprendendo através da observação. Então, a socialização, a comunicação, essa autonomia, essa força para ir para a vida depende da figura masculina. Isso vale tanto para uma menina e vale tanto para um menino, né? Assim como a mãe, ela transmite a segurança, o amor próprio. Então, todas as pessoas com fobia social, a autoestima dela não existe. Porque às vezes ela...
É zero.
É zero. Eu já atendi vários casos. Por exemplo, que a pessoa ela é muito boa, né? Ela tem ali o conhecimento, mas ela não... Se for para ela falar em público, para ela fazer uma apresentação...
Não faz
ela
nada.
Ela não consegue.
Trava.
Então, a mãe nela, os neurônios espelhos dessa segurança, dessa autoestima, né? De ser, né? De fazer ali, foi reduzido. Então, eu sempre falo que mães muito críticas, né? Muito cobrantes... ontem mesmo eu tive uma experiência que foi interessante, é que a menina ela tirou 7 na prova, né?
Sim.
E aí na visão da mãe tinha que ser um 10. Ela não validou o 7. Mas se fosse ela fazendo a prova, talvez ela não tirasse nem 2.
Deixa lá 7.
Então, mães muito, muito rígidas, muito críticas.
Cobrando sem dar sustentabilidade a soerguer essa cobrança.
Exato.
Ou seja, caminhos que ela pode fazer para que a pessoa dali comece realmente a ter frutos, né? É só cobra,
não valida. É. Aí entra as 5 idades, né? Que são as 5 fases do Dr. Eric Erickson, que foi o psicólogo que eu comecei falando, que ele foi para a África, que ele foi pesquisar para ele tentar entender o porquê que sociedades bem desenvolvidas, com condições financeiras como a nossa, tinha algumas dificuldades, e ele percebeu que os padrões daquelas pessoas que praticamente não tinha muito, eles eram mais autônomos emocionalmente falando. A autoestima era mais segura, era mais elevada. Então, o Dr. Eric Erickson, ele coloca aí que o primeiro passo é um ambiente seguro. Então, essa segurança para a mãe, essa validação também das pessoas a essa mulher que está grávida. Eu já ouvi muitos relatos, por exemplo, a mulher está grávida e aí sempre tem um espírito de luz, né? O espírito de luz, normalmente, ele fala mais ou menos assim, ó. Ah, você está muito inchada, você está muito gorda, né? Então, tudo isso afeta o emocional dessa mulher que já está ali fragilizado por N questões, né? Que só ela sabe.
É que até a formação, mesmo que a mulher já seja experiente, já teve 1, 2, 3, 4, 22 gestações, né? Que eu conheci uma senhora, vizinha de mamãe, teve 22 filhos. A primeira gestação é algo surreal, diferente dentro da mulher, né?
Sim.
É um corpo dentro do corpo. Imagine aí subsequências, 2, 3, 4, 5 filhos. Ela vai estar acostumada, vamos dizer, entre aspas, em algumas questões. Mas como
em outras.
E outras não.
Exatamente.
Aí chega alguém e fala assim, tu tá gorda, tá inchada.
Nossa, você tá tão velha, por que você não engravidou mais cedo?
É
desse jeito. Ou tipo assim, tá grávida e a pessoa já tá cobrando o próximo filho, ela nem pariu ainda.
Quando é que vai ser o próximo? Meu Deus.
É desse jeito. Então, tudo isso são fatores, né?
E outra coisa também, você só ter menina e o menino.
É isso.
Vai vir
aí.
Quando?
Exatamente. Né? Então, você viu que questões culturais, questões sociais, questões de autoestima do corpo da mulher, porque assim, quando a mulher ela engravida, embora talvez seja um sonho dela ter um filho, mas ela vai perdendo as estruturas daquela outra mulher que ela foi dias atrás ou meses atrás, né? Então tem toda uma adaptação ali. E o ser humano, diferente de outros animais, que são mamíferos como nós, nós temos uma certa lentidão para adaptar algumas questões. A gente tem facilidade, por exemplo, para adaptar a clima, né? Adaptar alguns outros fatores, mas quando se trata do emocional, principalmente quando a gente perde algo, né? Que a gente tem um apego. Toda mulher ela é apegada um pouco à questão da estética, da aparência. Afinal de contas, hoje não, sempre foi assim.
Hoje está mais evidente, né?
Mais evidente porque hoje tem aí, né, a indústria da beleza, com procedimentos cirúrgicos, né, com produtos que são...
Mas a mulher bonita é natural, não
é
não?
É 100% natural.
É.
Não que as outras que fez ali, né, ela tem a beleza dela também, mas...
Mas imagine só, entra porque a senhora aí... Aquilo foi... Já tem uma colega falando assim, fulano de tal lugar assim, a mulher é linda demais. Aí, principalmente quando ela fez isso, fez aquilo, eu falei, então não é dela.
Foi criado, né?
É,
e se a gente for fazer uma interpretação, não é crítica, eu só vou colocar minha visão terapêutica dentro de estudos que outros profissionais fizeram e que eu constato também através dos atendimentos, né? Porque antes eu tinha uma visão bem interessante, quando eu comecei, né? Que eu era menina, né? Era bem jovem, tava começando a ter experiência ali. Então eu tinha algumas visões que, de repente, se a pessoa tivesse tal coisa, ou se ela fosse de tal forma, aquilo seria o significado da felicidade. Só que aí eu comecei a atender pessoas que tinham tais coisas, que eram tais coisas.
Ou tudo, né?
Ou tudo, mas ela não se sentia feliz.
Ou tudo que o dinheiro pode comprar, né?
Exatamente, mas ela não era feliz. Ela tinha insatisfações, ela tinha desilusões com a própria existência dela.
Falta de amor.
Próprio. Próprio. Inclusive amor e gratidão pelas conquistas, isso, né? Pelos feitos dela. Uhum. Aí eu fui entendendo um pouco, e aí tem um psicólogo chamado Mihaly Csiky Mihaly.
Mihaly?
Isso, Csiky.
Csiky.
Te sente.
Mihaly. É um só?
É um só.
Meu Deus.
O nome mais difícil que eu já encontrei até hoje. De repente apareça mais. Ele queria saber o segredo da felicidade, porque ele ficava muito inculcado. Como que algumas pessoas, por exemplo, no pós-guerra, em alguns locais, por que algumas pessoas que sobreviviam a essas perdas, assim, terríveis, mesmo assim elas conseguiam recomeçar, sorrir, e ter um sentido, um sorriso? Aí ele descobriu que o segredo da felicidade está na contemplação, está no deixar a vida fluir. E é uma das coisas que hoje os seres humanos têm tido dificuldade.
Bem menos.
A gente tem conseguido cada vez mais, Roberto. Se a gente for pegar, por exemplo, nossas condições hoje, comparando as condições dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham menos, temos mais, mas parece que nós somos a geração mais insatisfeita, mais...
Isso a nossa. E dos nossos filhos.
Aí é que está o problema. Tem uma projeção aí que até 2030... além da geração mais burra, né? Aí voltando na questão do celular, o olhar 45 graus que a gente não formata.
É aquele de cima para baixo?
Exatamente. Além das questões posturais, né, que a gente está desenvolvendo cada vez mais problema de coluna, um monte de outras alterações.
E mudanças repentinas de cores também, o cérebro é atacado, né?
O tempo inteiro. Né? Então, o celular é um escopo fechado. E o cérebro, quem fez o ser humano, é um escopo aberto. Então, quando você se reduz a uma tela, várias áreas do seu cérebro vai sendo trancadas, vai sendo colapsadas, você não usa.
Destruídas.
Exatamente.
Esquecidas.
Esquecidas, não usada, entra em desuso. Por isso que tem aí hoje uma geração que ela não memoriza uma fala que você coloca. Elas estão te olhando, te ouvindo supostamente, mas elas não absorvem muita coisa. Os professores...
Elas estão te ouvindo, não estão te escutando, né? Que é diferente, né?
E não tem raciocínio. Raciocínio básico para questões básicas, inclusive de sobrevivência. A própria pandemia foi aí, eu acredito que foi um parâmetro muito bom. Imagine se acontecer algum outro evento como esse.
Tomara Deus que não.
Que não, mas... Né?
Tudo é possível,
tudo,
né?
Tudo é possível. Então, como que o ser humano ele vai sobreviver...
Sem
essa capacidade de usar o cérebro. A gente só chegou até aqui, quando a gente fala de homem primitivo, é interessante porque tem algumas pessoas que torcem o nariz, né? Então a gente se acha a geração bem inteligente, bem estruturada, porque agora a gente tem prédios, tem tecnologias, tem uma série de coisas.
Tem as IAs.
Exatamente, para fazer por a gente, inclusive um texto, uma imagem, né? Facilita a nossa vida. Com certeza. Mas eu acho que se a gente depositar 100% nossas capacidades, 100% para as tecnologias, futuramente a própria China tem aí já um plano piloto, onde já acontece, né? Onde hospitais, robôs fazem alguns procedimentos, né? Então, o ser humano futuramente ele vai ser
descartado.
Exatamente. Então, vai ser a geração de robôs.
E não é muito longe, não, a gente vê nos filmes, naquela coisa de ficção, fala, isso não existe não, né? Não? Tá chegando aí.
Ficção, eu nunca acredito que é ficção.
Eu também.
Afinal,
não.
Quem é que está por detrás da indústria dos filmes?
Exato.
Né? Quem é que está por detrás da indústria dos jogos?
Exato.
Né? Que a gente...
Sempre tem uma razão, né?
Então, será que a gente não está sendo aí um ratinho de laboratório?
As cobaias.
Eita!
Bom, e você que quer participar com a gente aqui, mandar a pergunta para Maíra Fiuza, fica à vontade, tanto no YouTube, quanto aqui no nosso WhatsApp, 779-9907-9470. Aqui no YouTube, tem aqui, dando bom dia, a Sol Neves está com a gente, a Lene Santos perguntando, ô Maíra, é normal o coração acelerar e esquecer o que vai falar quando vai se apresentar em público? E quando o coração bate muito forte, é do nada, o que pode ser?
Aí eu vou explicar para ela por duas vertentes, né? Por exemplo, do nada, você sabe quando a pálpebra começa a tremer, Roberto?
Sim, eu já tenho.
Ou até quando a gente tem uns espasmos. Né? Então aí é sinal de carência de magnésio.
Bicho.
É. Mas me falaram que Roberto Santos todos os dias traz para a rádio, no horário de trabalho dele, ele traz um frasco com o magnésio dele. Opa. E ele tá tomando duas vezes ao dia.
Aí pronto, resolveu.
Depois a gente conversa, viu?
Tá bom.
Então,
mas não é sempre não, viu? Vez em quando que aparece isso.
Tá bom.
Sério? Sim, Maíra.
É, então magnésio, né? Esse coração disparando aí.
Mas qual magnésio fala? Tem quantos tipos de magnésio?
Ah, tem vários. Mas aí dando o que é mais prático, né? Que tem os resultados aí muito bons também.
Que a gente encontra em qualquer lugar assim?
Qualquer lugar. E é bem acessível também em termos financeiros. O cloreto de magnésio. Ele vai vir num sachê, parecendo umas pedrinhas de sal.
Sim.
E aí normalmente a gente pega 1,5 litros de água. Essa água não pode ter cloro. Aí a gente vai dissolver esse conteúdo.
Mineral nenhum?
Hã?
É mineral nenhum essa água? Não, só não cloro, né?
Só não cloro.
Ah.
Aí você vai dissolver esse conteúdo do sachê nesse 1,5 litro de água. Você vai conservar lá na geladeira, numa vasilha de vidro.
E onde é que vai encontrar essa água sem cloro?
Você encontra. Tem pessoal de Mutans.
Ah, sim,
né?
Da Sérgio.
É bem, bem interessante aquela água. Então, você vai dissolver lá, né, nesse 1,5 litro de água, conservar na geladeira. Aí, todos os dias, é tipo 15 ml, né, para uma pessoa adulta. 15 ml duas vezes ao dia.
15 ml?
É. Aí, agora vamos para a questão que
por
ela...
Por quanto tempo?
Ah, para sempre.
É?
É. Porque aí, o cloreto, na verdade, Roberto, ele deveria estar no sal. Só que o sal seria molhado, né? Então, a indústria, o que que ela fez? Ela
secou.
Para
refinar...
Tirou o magnésio, acrescentou uma dose maravilhosa de sódio.
Cloreto de sódio.
Inclusive o sódio, ele pega as artérias e endurece.
Enrijece, né? Fica dura.
É, porque se você for analisar o funcionamento do coração, ele faz um movimento de expandir.
Abrir e fechar.
Exatamente. E ele precisa de magnésio para bombear esse sangue e aguentar aí os impactos emocionais, principalmente uma mulher.
Aqui teve um médico falando sobre a questão justamente porque uso marca-passo, porque nós temos um marca-passo natural, foi o que ele disse, não é isso?
Exatamente.
E essas energias que fazem com que esse marca-passo funcione, precisa de magnésio e tantas outras coisas.
Isso.
Aí quando não há mais condição, aí entra a parte do marca-passo.
Que tem que fazer pelo coração,
pelo
né?
coração.
Que perdeu ali a função dele, né?
É,
e essas descargas de cortisol leva a pessoa a precisar de um marca-passo aí. E cada vez mais tem acontecido com pessoas jovens, né? Homens, mulheres, que antes era muito comum com homens, hoje as meninas também estão numa situação bem preocupante.
Não está muito longe não, né?
Não. Então, voltando na pergunta dela, que ela colocou também sobre a questão, por exemplo, de acelerar durante uma apresentação. E aí
isso.
Ela esquece, né? Assim? Não é normal. Aí é uma disfunção do parasimpático, porque ela está hiperativando o simpático. Ela está acelerando muito e não está usando freio. Aí a primeira coisa que ela precisa fazer é aprender respiração intencional e consciente.
A respiração é o freio.
É o freio. Porque aí ativa a bomba do diafragma, né? O diafragma junto com o nervo vago. É como se fosse um fôlego, Roberto. Que ele precisa descer e subir. Descer e subir. E quem faz isso é a respiração. Então ela precisa levar a respiração, porque também, por exemplo, a ausência de respiração produz o aumento das ondas, ela vai ter o quê? Uma névoa mental, ela vai ter um esquecimento. E se isso for repetindo muito, se torna um programa.
Aí fala, deu um branco.
Deu um branco.
É.
Aí aquilo traumatiza a pessoa. Na próxima apresentação, ela já vai com aquela expectativa que ela vai esquecer de novo.
E esquece.
E aí esquece.
Aí entra o nervosismo.
Aí vira um programa hipnótico que a própria pessoa criou por uma experiência que frustrou ela. Aí ela precisa aprender técnica respiratória. Lá no espaço alternativo, nós temos uma sala específica para ensinar essas meninas a respirar de forma intencional e consciente.
E os meninos também?
Também, os meninos também.
Vou lá.
É isso aí, você vai ser puxado à força.
Ixiçado. Tá ligado essa máquina aí, pra você?
Ainda não.
Peraí que eu vou ligar pra te mostrar. A nossa querida irmãzinha Neuza tá lá em Serainha, se não me engano. Ela mostrou aqui, ó, cloreto de magnésio PA 60 cápsulas. Se eu mudar só pra sua tela, pra eu não ficar, a minha tela ficar vaga, ficar só você, enquanto eu ligo pra você aí a tela. Mas com relação também, Maíra, o vizinho lá de casa disse que gosta muito de ouvir você. Manda um beijo aí pra família, Dona Carmen e seu Bio e toda a família ouvindo a gente. E falando de Dona Carmen também, a Carmen Coutrin tá perguntando aqui, já fazer a pergunta dela, enquanto eu mudo de tela aqui pra poder ligar a sua tela.
Tá ótimo.
E a gente também tem que, né, faturar daqui a pouquinho, mas deixa eu deixar uma pergunta enquanto você responde. Aqui, deixa eu só ver aqui. A Dona Carmen, pronto. A água que aparamos da chuva, pode ser?
Pode. Aí só tem um processo, Dona Carmen, que a senhora precisa aprender a mineralizar essa água. Ou seja, colocar os minerais, já que ela não passa pelo chão. Então, tem hoje aí tecnologias, né? Vamos colocar como equipamentos, aparelhos, que são naturais, feitos a partir de um mineral chamado dolomita, que é rico em cálcio, magnésio e em outros minerais, onde a senhora mineraliza, né, devolve para a sua água de chuva, devolve aí os minerais. Lembrando que se a pessoa ficar muito tempo tomando água sem minerais, o que que vai acontecer? A água vai lavar os minerais que já estão no corpo da pessoa. Então, toda vez que ela fazer xixi com a água sem minerais,
vai embora.
E aí, normalmente, por exemplo, algumas mulheres desenvolvem queda de cabelo, problemas de pele, gastrite,
unhas,
problemas de unha.
Aquelas manchas brancas, o que é aquilo, Maíra?
Aquilo ali é um sinal de que a tireoide não está absorvendo iodo.
Aquelas manchinhas brancas,
isso,
né?
Isso, as pintinhas, né? Tem pessoas que têm muitas em todas as unhas, às vezes tem uma, tem outra, mas ali é um sinal de que a tireoide não está absorvendo. Aí já entrando também, né, porque eu estava falando da causa raiz dos problemas emocionais, então a tireoide que não tem iodo, né, e magnésio, normalmente, por exemplo, a pessoa ela vai ter alguns sintomas, insônia, irritabilidade, ela dorme e acorda cansada, fadigada, exausta, como se não tivesse dormido. Se for para ela fazer um curso, para ela ler um livro, ela não tem foco, não tem concentração. Entra a questão do esquecimento. Então, são sinais, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, como a gente está colocando, e os pontinhos brancos nas unhas também. As meninas vai ter tendência a miomas, cistos. Os meninos vai ter tendência aí a ejaculação precoce, diminuição da libido e a própria infertilidade. Parece raro, mas hoje tem muito mais homens inférteis do que mulheres inférteis, né?
E homens sem gás do que mulheres, né?
Exatamente.
O gás que ele fala é aquela libido, né?
A libido, a disposição, né? Por exemplo, às vezes ele tem ali a dificuldade de segurar uma ereção por muito tempo, ele funciona durante pouco tempo. Aí os fatores emocionais também contribuem, tá tendo cada vez mais homens ansiosos, agitados, que não sabem usar essa mente, não sabem usar uma respiração.
A respiração funciona muito bem, né?
Também. Tanto é que quando você pega ali o Oriente Médio, que tem aquela história, né, que tem os sheiks, né, que tem ali várias mulheres, como que ele dava conta de tantas mulheres, né? Então, um dos segredos é exatamente controlar a respiração, porque ele segura a ejaculação. Então, não é por acaso algumas facetas e facilidades masculinas aí ao redor do mundo.